Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição de hoje do programa Ensaio Geral. É sempre assim em fevereiro. A rádio vem até à Póvoa de Varzim, onde estes dias decorre o Festival Literário Correntes de Escritas, que reúne dezenas de autores de língua portuguesa e língua espanhola. Para a nossa conversa de hoje, juntamos um músico e três escritores portugueses, que em comum têm o facto de ter novos livros. São nossos convidados o músico Miguel Araújo, os escritores David Machado, Ana Margarida de Carvalho e José Gardia Zabal. Muito obrigada por estar no Ensaio Geral. David Machado acaba de lançar A Educação dos Gafanhotos, onde conhecemos a história de dois amigos, o David e o Marco, que viajam pelos Estados Unidos como dois gafanhotos, como escreve no livro, que dão um salto imprevisível, cada lugar de aterragem aleatório, uma liberdade absoluta. Pelo meio, eles são uma espécie de escritores à procura da sua própria história, David.
Boa noite. Eles são dois jovens que procuram a liberdade como todos os jovens procuram e querem viver cada dia intensamente e sem preocupações com o futuro. E têm também essa aspiração de serem escritores.
Eles vão
inventando narrativas para si próprios e quando encontram alguém e conhecem alguém, eles inventam histórias e passados para si mesmos e identidades diferentes. É uma tentativa de criação literária antes da escrita até, não é?
O José Gardia Zabal tem também um novo livro, A Melhor Máquina Viva. É o segundo livro de ficção, que tem como personagem também um aspirante a escritor. De alguma forma poderia ser uma personagem que saltasse aqui do livro do David para dentro do livro do José Gardia Zabal. Este personagem decide mergulhar na pobreza na esperança de se poder tornar escritor com essa experiência. Porquê este passo para a pobreza, para ser um ficcionista?
Boa noite. Eu não sei se é infelizmente, mas isto não é... Já foi tentado, principalmente por jornalistas. A ideia de se misturar com os pobres para ter uma experiência essencial que os torne melhores de alguma forma e que produza alguma coisa. E ele decide, o Kopf decide mergulhar na pobreza temporariamente, durante um ano. E promete a si próprio que é só um ano. E no final torna-se escritor, mas nós temos a sensação que ele vai querer continuar na pobreza. E não sabemos bem porquê, se quer escrever mais ou o que é que o move.
E ele, nesta experiência de pobreza, a certa altura lemos que os pobres são uma alavanca para erguer o futuro. Em que medida é que estes pobres podem ser esta alavanca?
Há aqui uma certa ironia, mas uma coisa que sempre me impressionou muito é esta frase, que talvez seja verdade demais, ou talvez nós queiramos que seja verdade, que é: pobres haverá sempre entre nós. E portanto, é esta discussão, este desafio de pensar: será que é possível um futuro sem pobres? E se eles vão estar lá, será que eles são a nossa ligação a esse futuro? Mas é uma frase que sempre me impressionou: pobres haverá sempre entre nós.
E é o economista também a falar, porque o José Gardia Zabal é economista de formação.
Isto é muito bíblico, tem pouco de mas não, eu gostava de acreditar noutra coisa, e isto também é discutido na... Mas acho que também é um dos movimentos deste livro é olhar para a pobreza como um escritor que eu gosto muito, o Albert Cosseri, foi capaz, com uma dignidade que vai para além de pensar as pessoas como essencialmente só pobres. São também humanos, são também violentos, são também injustos. E acho que isso foi um desafio.
Rumamos ao Alentejo, Ana Margarida de Carvalho, com este livro que acaba também de sair, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça. É um livro que dedica à memória da sua sábia avó.
Sim, minha avó era alentejana, mas veio viver muito cedo para Lisboa, aos 20 anos, quando casou. O que é engraçado é que, de facto, a minha avó nunca perdeu o sotaque alentejano, e eu detectava isso desde muito cedo e tinha a noção de que havia pessoas que falavam como a minha avó, era o contrário, não é? E, para além disso, a minha avó também foi responsável por me contar as histórias do Alentejo, mas também fora, porque ela tinha uma visão muito surrealizante das coisas, então todo esse lado do absurdo que a minha avó me ia contando coisas que não faziam sentido nenhum, mas eu ia incorporando, porque as crianças são mesmo assim, aceitam o absurdo com a maior das facilidades, e a minha avó ajudou-me muito a crescer assim, ou ajudou-me a crescer lentamente, porque eu cresci muito lentamente.
Ao ritmo do Alentejo?
Sim, embora não estivesse lá, mas isso foi bom, porque eu... fui criança até se calhar demasiado tarde, mas agora penso que foi bom e foi muito graças a ela, à proteção dela, à forma como ela aceitava os meus defeitos e as minhas dificuldades e a minha, também a minha rebeldia em não querer crescer, porque isso, eu acho que passei por essa fase.
E algumas dessas histórias acabaram agora por estar neste livro?
Não,
disfarçadas?
Disfarçadas, sim. Muito, muito disfarçadas, mas esse lado absurdo, esse lado do Alentejo muito martirizado, no fundo que esse livro, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, é um livro sobre a guerra e o desafio é em que não se dispara um único tiro, em que só há as questões colaterais de uma guerra. Portanto, há refugiados, há perseguições, há violações, sim, tudo isso acontece. Não acontece a guerra propriamente dita, acontece tudo o que está ao lado. Situa-se no Alentejo, na altura das imediações da Guerra Civil de Espanha, e é isso, basicamente.
Miguel Araújo, apresentei-o como músico, mas também poderia apresentá-lo como escritor, ou pelo menos cronista, até porque vai ter novo livro em breve, com as suas crónicas.
Sim, é um compêndio das crónicas que eu escrevo para a Visão. Já passou o tempo suficiente para encher mais o número de páginas mínimo necessário para se considerar um livro, então por isso é que vem aí um novo livro.
O livro terá mais do que só as crónicas?
Vai tendo, já o outro também teve, tem algumas que eu, o meu contrato com a Visão é escrever entre 3.300 a 3.500 caracteres. Então só as que calham de ser assim é que vão para a revista, depois há umas que não ficam aquém ou além desse número exigível de caracteres, então... Não
tem
foram
a liberdade,
editados.
Como estes senhores, de escrever mais caracteres?
Sim, mas eu já automatizei e agora já quase que adivinho sempre. Então já sei quando é que tenho que parar. Ou continuar mais um bocadinho. Mas muitas ficam escritas aquém dos 3.300 ou além dos 3.500. Então ficam inéditas e saem nestes livros.
Ontem, nas correntes de escritas, participou numa mesa entre poetas e falou precisamente desta questão da poesia e da forma também como cria as suas letras. As letras de canções são diferentes dos poemas?
Sim, eu acho que vulgarmente considera-se as letras das canções uma patente abaixo da poesia. Eu não sei se estou de acordo ou se não estou de acordo, mas no fim... Agora esqueci-me como é que se chamava a cantora guineense que estava mesmo ao meu lado. Mas ela, a falar de mim, dizia: o Miguel é um militante da poesia na música, porque a música popular anda muito ameaçada de conteúdos inferiores e tal. Eu não sei se estou muito de acordo com essas divisões, onde é que começa a poesia, onde é que acaba, o que é considerado. Eu não me considero militante de nada e nem sequer considero que toda a música massificada e pop que dá na rádio tem um conteúdo mau ou inferior. Por isso é uma conversa muito que não dava para ultrapassar de largo a vossa programação anual. Mas sim, eu sou, acho que sou essencialmente um autor de canções populares, letra e música, e é isso que eu me considero. E eu não me preocupo se o que escrever é poesia ou se é o que for.
Mas ontem usava as palavras do Prémio Camões, do Chico Buarque, para descrever esse ato da escrita de uma letra que ele descreve como a descida aos infernos.
Ah, não, ele não disse numa letra, ele disse numa entrevista, em que, pelo que eu li... O método dele é semelhante ao meu e também ao de Sérgio Godinho e de outros, que é escrever primeiro, fazer primeiro a música e depois a letra, no dia a seguir, ou no momento a seguir, ou 10 anos depois. Então ele chama a essa caça das palavras a descida aos infernos. E é um bocado a descida aos infernos, para mim, é sem dúvida nenhuma. A letra de uma música começou para mim por ser... Eu nunca quis ser escritor, eu nunca quis ser poeta, nem nada. Eu queria era ser músico e fazer canções era a minha obsessão. As melodias terem palavras,
ideia.
E continua a ser. Então a necessidade das canções terem palavras, para mim sempre foi um mal, um incómodo. Para mim, eu ficava muito contente a trotear as minhas músicas só com assobio ou isso. Ainda por cima, ter que ser em português, mais dramático ainda, tornava a coisa, porque a música que eu ouvia nunca era em português, quase nunca era em português. A maior parte da música que eu ouvia não era em português. Então, sim, eu dizia isso no sentido... Porque o mote de ontem da conversa era: a poesia mete medo. Então, se chamamos aquilo que eu faço poesia, mete medo e muito, a descida aos infernos é medonha.
Isso também acontece com o escritor David Machado?
Enfim, eu acho que há sempre uma tendência dos críticos ou dos académicos a tentarem pôr etiquetas em tudo e a verdade é que eu sinto que cada vez mais a arte, e neste caso a escrita ou a literatura, cada vez mais os géneros se misturam e se extravasam de uns para os outros, não é? Enfim, e acho que nenhum escritor está preocupado em definir o seu trabalho como sendo poesia ou como sendo romance. Eu tenho imensa dificuldade em classificar este romance que acabo de publicar, porque isto é um romance, a história, quase toda a história aconteceu, mas quando eu penso naquilo que escrevi, nada daquilo aconteceu. Não é? Pelo menos não aconteceu como está escrito.
Aliás, diz, então, o papel do escritor é ser mentiroso. Isso está escrito,
claro,
neste livro.
Claro, claro. Eles próprios fazem esse jogo, as personagens. E por isso, eu não sei que livro é que escrevi, não sei se é um romance autobiográfico, não sei se é uma autoficção, como agora também... Já, porque depois essa necessidade de criar etiquetas é tanta que vão inventando estas novas sub-etiquetas, que na música então acontece imenso, não é? E acho que nenhum artista, ou nenhum escritor, ou nenhum músico está preocupado com isso quando escreve, a não ser que queira mesmo brincar com isso, como por exemplo eu já vi em romances do António Lobo Antunes, em que está escrito poesia, que eu acho maravilhoso, não é? Ele próprio querer... direcionar esses críticos no seu caminho.
Eu vejo o José Gardia Zabala a dizer que sim com a cabeça. Aliás, escreve também neste livro A Melhor Máquina Viva o que é que não é ficção hoje em dia. Essa questão de o que é ficção, o que não é ficção, também lhe interessa explorar.
Há um capítulo em que tem duas linhas em que alguém diz isto. Isto parece ficção, mas o que não é ficção hoje em dia? Eu estava a abanar a cabeça, talvez porque, eu, ao contrário talvez do que é a norma, pelo menos a norma pública, eu acho que a arte e a literatura têm a ver com o prazer. Eu não o faço só por prazer, mas eu tenho uma relação feliz com a literatura. Aliás, temo um dia ser acusado disso, mas assumo. E acho que essa relação feliz também tem a ver com o que é autobiográfico, de que forma é que o formato é importante ou é apenas um invólucro ao qual nós não damos realmente tanta importância assim. Mas, de facto, a natureza das coisas, as pessoas precisam de promover e precisam dar títulos. E sinto muito ali com disse o Miguel, a diferença entre o que às vezes se chama alta, entre aspas, cultura e a cultura pop, mais do que popular, acho que isso é exagerado, acho que temos que aprender de tudo e acho que há muitas transformações, até positivas, na arte e na política e na vida social, que vieram da cultura pop, de frases muito simples, mas que toda a gente repetiu. E quando as repetiu, às tantas o mundo estava transformado. Acho que temos que reconhecer isso.
Ana Margarida Carvalho, falamos de poesia. No seu caso, é um poema que vai buscar este título para o livro. E se juntarmos os títulos de todos os capítulos, temos parte do poema que inspirou o seu livro.
Sim, isso é uma espécie de jogo com o leitor, no fundo. Cada capítulo pode ser uma variação em torno daquele verso e depois, no final, o leitor pode ver o verso, o poema não completo, mas um excerto.
E que verso é esse?
É da Szymborska, Prémio Nobel em... salvo erro, 1996, de que eu gosto muito e gosto desse poema em particular. Esse verso, eu não sei qual é a tradução exata, mas não é exatamente assim, o gesto que fazemos para proteger a cabeça não é exatamente assim o que ela diz, mas é qualquer coisa de parecido. Dava-me jeito que fosse assim para compor melhor o título, porque é um título que eu gosto. Aliás, a capa, a fotografia, toda ela é uma espécie de coreografia de um gesto. Foi feita não propositadamente para o livro, a foto, mas foi feita, ou seja, eu escolhia, e não está em mais livro nenhum, é de um fotógrafo, salvo erro, sueco, ou que pelo menos vive na Suécia. Bom, Entretanto, o que eu estava a dizer sobre esse gesto é que é um gesto universal e tanto aqui na Póvoa como na Papua Nova Guiné, todos nós fazemos este gesto de proteger a cabeça quando estamos aflitos, quando nos queremos proteger de qualquer coisa, quando estamos a anunciar uma catástrofe. É um gesto muito, muito que tem muito a ver com a raça, com a espécie humana. O que é curioso porque o Zé estava a balançar a cabeça e tu percebeste exatamente que isso queria dizer qualquer coisa afirmativa, mas noutra cultura já não quer dizer assim. Mas quando nós fazemos este gesto, que agora não está a passar na rádio porque eu estou a exemplificar estupidamente, bem, quando nós fazemos o gesto de proteger a cabeça, exatamente, com as mãos, percebemos o que é que o outro quer dizer, não é?
Eu fiquei aqui um pouco na ideia da forma como a Ana Margarida Carvalho também mexeu nesta frase de um verso de uma poeta Prémio Nobel, Miguel Araújo: a medida das palavras para servir a música às vezes também tem as suas exigências, tem que se adaptar à música que surge primeiro.
Tem sempre, comigo tem sempre. Para eu acabar uma canção, as palavras que lá estão têm que passar por vários departamentos dentro da minha cabeça. E o principal, o que manda mais, é o que manda em todos os outros, é o fonético. Mais do que a lógica, até mais do que a correção gramatical, é a fonética. Porque tem que soar bem. Para mim, soar bem, o que é soar bem para mim não é a mesma coisa que soar bem para outra pessoa, mas é, de longe, o chefe de departamento que manda mais dentro da minha cabeça é o da fonética. Muitas vezes, quando se convocam os poetas mais eruditos para a canção popular, nem sempre os resultados são os melhores. Às vezes sim, outras vezes não, mas um dos poetas que escreveu para a Amália juntou-se com o compositor, também um compositor tido mais erudito do que aqueles que geralmente fornecem as canções populares, e os dois juntaram-se e chegaram à conclusão que vamos lá ver se temos categoria de subir ao povo, e não disseram descer ao povo, não é? E existe isso, e para mim a palavra certa tem muito a ver com uma palavra soa, o som da palavra.
Mas também há muitas histórias que se contam através das canções. As suas canções têm personagens, tal como os livros destes três escritores, têm essa particularidade de contar-nos histórias.
Acho que são mais retratos do que histórias. A maior parte das minhas músicas não são uma coisa congelada no tempo, uma fotografia, um retrato, um desenho, não têm princípio, meio e fim. Mas também já escrevi umas que são histórias. Mas não basta a história, tem que as palavras encaixar na melodia que está previamente feita, no meu caso, quase sempre assim, de uma maneira harmoniosa e musical. Isso é sempre o principal. A história em si é a versão 0.0, depois aquilo a que sai é depois de muitas marteladas dos lados para soar como eu acho que tem que soar.
E tudo isso passa entre um telemóvel, uma guitarra, tão simples quanto isto?
A guitarra não é assim um instrumento muito, muito bom para estar a fazer essas coisas. Eu prefiro não ter nada, estou a andar a pé. Prefiro imaginar a minha música do que estar com uma guitarra ou com um piano, porque isso acaba por ser útil numa fase posterior, mas ao princípio não, porque os nossos dedos já têm muitas coisas pré-formatadas e as melodias vão por onde os dedos querem e não por onde elas próprias querem. Então eu prefiro não ter nada para fazer músicas. Mas eu faço em momentos separados, apesar de eu achar que a letra e a melodia têm que funcionar inseparáveis, não pode soar nunca como foi posta por cima da outra, como serve a outra, como foi feita em função da outra. Elas têm, apesar de nascerem separadas, têm que funcionar inseparáveis, acho eu. Então, pronto, é isso, é esse o meu trabalho.
Posso fazer uma pergunta ao Miguel? Porque eu gosto, enfim, adorava poder conseguir escrever letras para canções. Mas quando escreves as letras, escreves logo em forma de letra ou escreves como se fosse um texto,
Às vezes faço isso,
partindo?
Às vezes faço isso, okay. Mas a maior parte das vezes eu parto da melodia, arranco da melodia, tenho a melodia já feita, já sei o que é o refrão e tal, e é tudo lá, 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 lá. Uhum. Ou assobio, e depois escrevo por cima disso. Às vezes venho de umas coisas assim soltas, sem qualquer cabimento métrico, sem qualquer quadratura em formato de canção, e depois pego nessa ideia e tento adaptar àquela forma. É mais assim, okay. Mas muitas vezes, ainda é uma coisa que já o Pedro Silva Martins dos Dilinda me contou, ele está a fazer as melodias e está a cantarolar coisas desconexas. Por exemplo, uma música que eles têm, os Dilinda, chamada Movimento Perpétuo Associativo, que é agora sim damos a volta a isto. Pum. Ele não tinha nada, só tinha agora sim. Tum, tum, banana, agora. Ele só tinha o agora sim. Daí é que ele arrancou agora sim, assim, uma coisa muito afirmativa, muito imponente. Então ele partiu disso, ele não sabia o que é que vinha a seguir ao agora sim. E foi o agora sim que lhe trouxe a letra. A maior parte das vezes é isso, é uma palavra que salta ali no meio daquela melodia. Uma pessoa está a cantar aquilo que ainda não é nada e há uma palavra qualquer assim forte que parece que é inevitável, parece que só pode ser aquela. Então todo o resto, as outras palavras todas que estão à volta são em função dessa. É mais isso. Aquela coisa de escrever uma letra. Eu achava que era assim antes de fazer músicas. Porque eu vi o exemplo, por exemplo, do Carlos T, do Riveloso, ou do Elton John e do Bernie Taupin, em que o Bernie Taupin escreve uma letra, dá-lhe e ele faz uma música por cima daquilo. Comigo funciona precisamente o contrário. Eu também, essa coisa de escrever uma coisa já em forma de letra, com uma métrica quadradinha, ainda sem melodia nenhuma, eu acho também misterioso como é que se faz isso. Eu também não faço assim.
Os mistérios da escrita. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje também das correntes de escritas.
Ao convidar Álvaro Siza Vieira, o arquiteto consagradíssimo, para inaugurar formalmente as correntes de escritas de 2020, o certame assume que a literatura abrange a vida na sua complexidade e diferenças. Ao falar de arquitetura, arte e literatura, o artista completo que Álvaro Siza Vieira é abrange a vida, as pessoas, a sociedade, a cultura, a aprendizagem, a experiência e o exemplo. Trata-se, pois, de uma aposta natural numa iniciativa que chega à sua edição 21 no palco do Cineteatro Garrete, de Póvoa de Varzim. Este ano, há ainda a particularidade da presença da literatura e dos escritores catalães, graças ao Instituto Raimundo Lúlio, em exposições e participação de escritores, em mesas numa perspectiva aberta e de diálogo, compreendendo-se que a nossa relação com a literatura catalã e provençal vai às raízes da nossa cultura e da nossa língua. Os trovadores, que circulavam no norte da península e que deram força ao galaico português, são uma referência essencial que se projeta na modernidade. E em nome do movimento, também teremos a presença de Óbidos aqui na Póvoa. As correntes descritas são assim verdadeiros pontos de encontro em movimento. Este ano, com 100 escritores de 14 nacionalidades diferentes, muitos dos quais a participar pela primeira vez. Haverá itinerância a terrates e navais como modo de levar escritores a todas as escolas do concelho, em nome do livro, da poesia, da literatura e das artes. E este ano tivemos a grande alegria de ver premiado Pepe Tela com o seu romance Sua Excelência de Corpo Presente, de que já falámos aqui no ensaio geral por mais de uma vez e que já escolhemos como obra de referência. Justa é a homenagem das correntes a Hélia Correia, prémio Camões 2015. É uma das grandes escritoras contemporâneas. Tem sido uma voz inconformista que rememora o passado clássico para melhor compreender criticamente o mundo presente e as ameaças que o flagelam. E o que vemos nos dias que vivemos? Estamos entregues uns aos outros, confiando primeiro nos laços de família, só depois na vizinhança e confiando pouco, enfurecidos contra os próprios sonhos que impedem a vigília. Fogem da pátria. Tinham pátria? Tinham pelo menos povo, porque as pátrias surgiam num momento e apagavam-se noutro, os povos não. É a escritora quem nulo diz em Um Bailarino na Batalha. Os dramas a que assistimos correspondem à circunstância de o destino ser o mar e para além do mar. Nem se pergunta de que forma farão a travessia. Ninguém pergunta como se abre o portão do paraíso antes de o avistar. E quem se preocupa com esses refugiados que somos nós e o outro lado de nós mesmos? Mas o egoísmo é o grande motor dos grupos humanos em crise. Diz-nos ainda a escritora, ciente de que devemos libertar-nos desse risco sem abstrações. Eu quero ter a coragem de olhar e ver. E que vemos o medo do outro. O medo porque o outro é diferente e todas aquelas questões que não nos atrevemos a discutir como as grandes diferenças culturais, como o tratamento das mulheres de outras civilizações, como o desejo da conquista, esses não podemos esquecer.
Hélia Correia, homenageada deste ano do Correntes de Escritas. José Gardia Zabal, em que é especial este festival? Em que é que ele é diferente para si?
A minha impressão é de uma conciliação entre uma estrutura e uma capacidade de fazer sentir as pessoas em casa, que não é muito comum, talvez, no país, ou pelo menos devia ser mais comum.
Ana Margarida Carvalho, também é assim, é este clima de amizade, acho que podemos sentir isso aqui neste
Sim,
festival.
Sim, e rever as pessoas ano após ano e reencontrá-las e noutros contextos também, e o facto de ser um festival já com, acho que é o festival mais antigo do país, e já ter uma grande rodagem, já ter uma grande experiência, já ter uma grande equipa logística, tudo isso faz disto um festival único.
Este festival também se preocupa, David Machado, com as escolas. Os escritores vão às escolas, vão lançando estas sementes para futuros leitores, como os leitores deste seu outro livro, O Alfabeto nos em que, com o ilustrador David Pintor, ensina as letras às crianças.
Sim, para mim é sempre muito estranho falar sobre esse livro, porque esse livro é um disparate tão grande. Quando os meus filhos estavam a aprender a ler, era um jogo que eu fazia a caminho da escola todos os dias, em que inventávamos palavras nojentas para eles treinarem as letras, e depois, a certa altura, eu achei que seria engraçado transformar em livro, mas que efetivamente tem algum impacto junto das crianças. As crianças acho que identificam-se com estas situações, os pais nem tanto, mas as crianças sim, isso é o que me dá mais gozo.
Aliás, dedica aos seus filhos Maria e Martim este livro. Miguel Araújo vai ter um concerto, pelo menos foi anunciado agora em breve, no Cool Jazz Fest. Estes concertos têm essa particularidade também de juntarem sempre mais alguém no palco. O pretexto de fazer canções é também esse prazer de partilhar o palco com o Rui Veloso, o Zambujo, Ana Bacalhau. É também esse uma das razões, é uma das razões de fazer canções?
Sim, isso é a parte divertida da nossa vida profissional, da nossa vida ativa dos concertos. É cada vez que nos juntamos, cada vez que se vai a um festival onde estão outros músicos também. Às vezes quase sempre não é assim, porque somos contratados num dia, depois o outro é contratado no dia a seguir e tal. Mas sempre que são festivais onde estão muitos juntos, é uma alegria para nós encontrarmos e tal. Vive-se um ambiente mais ou menos parecido com o que os escritores descrevem aqui. E isso é uma alegria sempre muito grande. E pronto, eu tenho muitos amigos na música e é sempre um pretexto ótimo para a gente se juntar.
Muito obrigada, Miguel Araújo, David Machado, Ana Margarida de Carvalho, José Gardia Zabal. Ficam aqui estas sugestões de novos livros, concertos para ouvir. Muito obrigada por terem vindo ao Ensaio Geral, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Nós voltamos de hoje a 8 dias à Antena da Rádio. Na quarta-feira pode vir ao nosso encontro para uma edição ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, onde vamos estar a partir das 6 da tarde. Esperamos por si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.